Seja bem-vindo, esse é o 16º episódio de Economia e Empreendedorismo, aqui pelo programa Realidade 3D. E hoje eu vou falar sobre PIB. Mas antes de falar sobre o PIB, o tema do nosso episódio de hoje, vamos recapitular sobre o que é economia. Provavelmente você já ouviu falar muito pelo rádio e pela TV sobre crises econômicas, crescimento econômico, política econômica, situação econômica, sobre o PIB, o dólar, a inflação, sobre a taxa de juros, a balança comercial, o lucro de uma grande empresa. Viajemos então pela lógica da palavra economia. Esta palavra ela tem origem grega e é uma junção das palavras oikos e nomia. Oikos, que também está em ecologia, entendemos como casa. Nomia significa um conjunto de regras, de leis. Regras e leis, por sua vez, servem para organizar, regular alguma coisa. Logo temos, então, casa e conjunto de regras. Ficou confuso? Então viajemos pela lógica mais um pouco. Casa é patrimônio. Patrimônio é riqueza. Já, conjunto de regras permite que as coisas sejam organizadas e, assim, administradas. Chegamos, assim, à noção de economia como administração da riqueza. Mas podemos ir além. O que seria, neste caso, a administração? Uma boa resposta é a organização da forma de produzir e distribuir. Logo podemos entender economia como a forma pela qual se dá a produção e a distribuição da riqueza. É importante lembrar que é a produção que gera a riqueza. Por isso, a riqueza de um país é chamado de produto interno bruto, ou o popular PIB. Para teorizar a produção e a distribuição da riqueza, diferentes cientistas econômicos lapidaram sua definição ao longo do tempo. A mais famosa, que serve largamente para definir economia hoje em dia, foi dada por Lionel Robbins, em 1932. Para quem a economia são as formas pelas quais o comportamento humano lida com os meios escassos. Por isso, desde Hobbes, a economia é amplamente entendida como a ciência da alocação dos recursos escassos. A alocação, neste sentido, pode ser entendida como o que produz com os recursos disponíveis e como distribuir essa produção para provocarmos o maior bem-estar possível. Destoando desta definição, John Maynard Keynes, em 1933, definiu a economia como uma economia monetária da produção. Como não poderia deixar de ser? Nessa definição, a economia continua sendo a produção e distribuição da riqueza. Contudo, Keynes entendia que o mais importante não era alocar recursos. Mas entender como fazia a moeda fluir do bolso do empresário para o processo produtivo, gerando emprego, renda e riqueza. Portanto, ao ouvirmos crescimento econômico ou política econômica, sabemos que estão se referindo ao crescimento da produção e da riqueza, ou que o governo está fazendo algo para auxiliar a produção e distribuição da riqueza de um país. Ao mesmo tempo, vendo as diferentes definições dadas pelos teóricos ao termo economia, compreendemos que os economistas divergem tanto em sua análise sobre a situação econômica, o crescimento econômico ou sobre a política econômica. Eles só não divergem sobre a necessidade de crescer e distribuir a riqueza, pois isso é a economia. Sem mais preâmbulos, José, o que é o PIB? PIB, ou Produto Interno Bruto, nada mais é que a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país em um período de tempo. O PIB é a riqueza que o capital, máquinas, equipamentos e trabalhadores criam na forma de produtos da agricultura, indústria ou serviços. Quando os jornais dizem o PIB do Brasil cresceu 0,1% em 2014, eles estão dizendo que em 2014 a produção de riqueza foi 0,1% maior que 2013. Entende? Esse percentual do PIB é, na verdade, a comparação do montante calculado em moeda, descontando-se a inflação. Assim calcula-se o crescimento real da riqueza e não apenas os aumentos de preços. O PIB não é do governo, dos empresários ou dos trabalhadores. Ele é distribuído de forma direta, o que envolve os empresários e os trabalhadores que participam na produção ou indireta, como nos casos dos governos que não participam da produção. O PIB não é do governo, dos empresários ou trabalhadores. Ele é distribuído de forma direta, o que envolve os empresários e trabalhadores que participam da produção, ou indireta, como no caso dos governos, que não participam da produção. A parte que vai para as mãos dos empresários, trabalhadores e governo é a renda, ou seja, uma parcela que foi produzida. Então, tudo que é produzido rende algo para alguém que é empregado na criação desses produtos, com exceção dos impostos, que não são empregados, mas sim impostos. Por isso, sempre que você ouvir que o Brasil precisa crescer, saiba que isso quer dizer que o país precisa produzir mais e aumentar o seu PIB. Olha que legal. E para isso, é necessário empregar mais pessoas e ter mais capital para viabilizar o aumento da produção. Mais pessoas e capital empregados significa mais PIB distribuído com renda para que os trabalhadores possam expandir a sua produção. Daí a velha vontade de todos os candidatos a cargos públicos: fazer o país crescer para gerar mais emprego e seu resultado, a renda. Contudo, parte da riqueza é gerada por meios de produção estrangeiros. E assim, eles enviam a renda que recebem aos países de origem. Do mesmo jeito, é claro, fatores de produções brasileiros produzem no resto do mundo e enviam seus ganhos para cá. Caso se descontem do PIB as rendas enviadas e recebidas do exterior, subtraindo do PIB a primeira e somando a ele a segunda, tem-se outro conceito, o PNB, Produto Nacional Bruto, pois foram usados fatores de produção nacional onde quer que seja feita a produção, bruto. Caso se retire a depreciação do estoque de riqueza do país, temos o PIL, Produto Interno Líquido. Quando divide-se o PIB pela produção, temos outro indicador, o PIB ou renda per capita, que apresenta, ainda que de forma pouco realista, a parte do PIB de cada cidadão, caso todos recebessem a mesma renda. Se a população tivesse o mesmo nível de educação e as mesmas oportunidades, ela deveria ter a renda próxima a per capita. O problema é que não existe um fermento que faça o bolo, produto, crescer automaticamente. O crescimento do PIB depende tanto da mistura de ingredientes quanto do forno e das mãos dos cozinheiros. Isto é, o cenário econômico de um país, sua história, seu cenário político, seu nível educacional, bem como o cenário internacional, possibilitam ou atrapalham o ritmo do crescimento do PIB. E aí, conseguiu entender mais ou menos o que é o PIB? Eu espero que sim. E se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar lá no direct, @jpagnan, P-A-G-N-A-N. Ou pode me chamar também pela plataforma do nosso Instagram, @realidade3D. Não se esqueça de ouvir os demais blocos do nosso programa. Bom, eu acho que acabamos por aqui, né? Um grande abraço e até a próxima!